Você está ouvindo Feijoada Completa.
Pois é, aqui vê o Jairzinho fazendo aí com um dos maiores produtores musicais do Brasil hoje, né? Olha só a vozinha dele aí, ó. Pois é, Jairzinho cantando Bombom. Aliás, esse disco foi o primeiro que o Jairzinho participou do Balão Mágico. Ele tinha acabado de entrar pro grupo dessa época aí. A formação do Balão Mágico era Simoni, Toby, o Mike. Quem não sabe, o Mike era filho do do Ronald Dix, o famoso assaltante do trem pagador. E o Jairzinho, atualmente se assina como Jair Oliveira. Bom, vamos agora falar de coisas interessantes do nosso Brasil? Vamos lá.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Agora a gente dá um tempo nas músicas infantis para poder falar um pouco de Minas Gerais. Aí, falar de Minas Gerais fica difícil a gente não lembrar de Clube da Esquina 2, essa canção do Lô Borges.
Se chamava moço, também se chamava estrada.
É coisa boa demais. Olha, um dos pratos mais importantes da culinária mineira é o frango ao molho pardo. Tem muita gente que não tem coragem, né? É, porque leva sangue, gente. Esse aqui é o segredo do frango ao molho pardo. Leva sangue. E não é uma coisa fácil de fazer. É difícil de fazer, tem todo um segredo para preparar. E mais do que isso, né? Não dá para fazer em qualquer lugar, porque até o transporte do sangue do animal é proibido pela vigilância sanitária. Então existe toda uma técnica. Para você fazer um frango ao molho pardo, tem que ter um abatedouro. Bom, é em Minas Gerais, no restaurante Maria das Tranças, lá em BH, na Pampulha, região da Pampulha, é tradicional no frango ao molho pardo. Tem mais de 60 anos de tradição. Né? E é com o Ricardo Rodrigues, que é proprietário do Maria das Tranças, que nós vamos falar agora. Ricardo, boa tarde, como vai você? Tudo bem?
Boa tarde, Edson. Boa tarde, ouvinte da Rádio Câmara. Tudo ótimo.
Pois é, Ricardo. Enfim, né? São mais de 60 anos de tradição servindo um prato. E é isso mesmo que eu falei. Quer dizer, vocês têm que ter um abatedouro lá, porque me parece que não pode transportar o sangue do animal, não pode ser transportado para outro lugar, né?
Exatamente. Nós estamos há 67 anos no mercado. O restaurante começou em 50 com a minha avó, o meu pai continuou com ela e eu estou à frente já há um bom tempo. Eu fiz a sucessão do meu pai e sou a terceira geração do Maria das Tranças. É uma pena, a gente tem alguns municípios que não permitem a utilização e o transporte do sangue. E isso acaba suprimindo um pouco vários pratos da culinária nacional e principalmente no nosso caso da mineira. A gente tem aí alguns lugares que tem a proibição do chouriço, do porco, né, que é aquela linguiça feita com sangue do porco, com redanho. E o frango ao molho pardo, ele entra um pouquinho nisso. Graças a Deus, Belo Horizonte é uma capital que não tem essa proibição de utilização e a gente tem essa tradição desde 1950. E temos, sim, frango que o cliente consome no nosso estabelecimento. O frango chega lá vivo. A gente abate o frango. A gente tem, durante a semana, a gente abate em torno de 2 ou 3 vezes e trabalha com sangue 100% fresco. A gente não congela ele. É o que traz a qualidade de textura e sabor do produto que a gente tem, mantendo essa tradição há 67 anos.
Como é exatamente o frango ao molho pardo? Como é feito o molho pardo, Ricardo?
Edson, a técnica, o histórico correto do frango ao molho pardo, a gente pega o frango, na época que a minha avó começou lá nos idos de 1950, era um pouquinho diferente, que o cliente chegava no restaurante, que era uma casa de fazenda, e escolhia o frango no terreiro. E ali, a minha avó ainda ia pegar o frango e ia quentar uma água no fogão a lenha para poder depenar. Então, era um programa ir comer um frango. Hoje, um pouco mais, a gente já mudou muito essa estrutura. O processo básico, a gente tem o abate do frango, faz a coleta do sangue. Esse sangue é mantido resfriado e o frango também ele é mantido resfriado, a gente não congela. É, fator esse que nos traz uma qualidade de carne do frango diferente do frango abatido, que tem, às vezes, ingestão de água com soja ou de congelamento.
Sim.
Esse sangue resfriado, a gente faz a refoga do frango e depois busca o cozimento dele. Nesse momento do cozimento, a gente reserva aquela água do cozimento e vai fazer o molho pardo com aquela água com sangue batido. Aí aquilo vai ser cozido e a gente tem um produto que é um sangue, é um molho pardo feito com sangue, próprio sangue do frango, e que dá um caldo cremoso. Diferente de alguns, às vezes a gente vê algum molho pardo que ele é um caldo um pouco mais escuro, talhado. Uhum. Aquilo é porque às vezes se congelou o sangue. E como a gente trabalha com ele fresco, a gente não tem essa textura. Então você coloca ele no prato e ele abraça o prato todo. O nosso prato, tradicionalmente, desde 50, é servido, é o frango ao molho pardo, arroz, quiabo e angu. E assim é mantida essa tradição desde então. Nesse período todo, o restaurante tem esse prato único.
Uhum. E esse é o prato único, não é só o carro-chefe, é o prato único da casa, então?
Se você quiser um bifinho cebolado com a saladinha, eu não vou ter. Se você quiser, o nosso prato, nós temos hoje, a gente tem, na época da minha avó começou a casa em 50, com 50 anos, ela trabalhou até 82, uhum. De 82 a 87, ela ficou acamada, faleceu em 87. E ainda na época da minha avó, a gente tinha também um frango frito, um frango com fubá, a moda caipira, e um frango com quiabo. Que inclusive o Juscelino, que era frequentador assíduo do nosso restaurante, ele se dividia entre o frango com quiabo, que era um dos pratos prediletos dele, mas aí ele não resistia ao franguinho ao molho pardo também. Então o nosso cardápio são esses quatro tipos, sendo que a cada 10 frangos que saem, 9 são ao molho pardo.
Ao molho pardo, tá certo. Tá certo. Ricardo Rodrigues, dono do restaurante Maria das Tranças, portanto fica aí a dica para você que for a Belo Horizonte, e não deixe de comparecer lá o Maria das Tranças para poder comer o frango ao molho pardo, esse prato tradicionalíssimo da culinária mineira. Ricardo, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Grande abraço e sucesso aí na continuidade do trabalho de vocês.
Muito obrigado, eu que agradeço. Boa tarde para o ouvinte da Rádio Câmara e para você também, Edson. Obrigado.
Okay, boa tarde, um abraço. Tá aí a participação do Ricardo Rodrigues. E agora vamos continuar falando em cultura no programa.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Zala Kazum, Zala Kazim, que eu leia o livro todo e o tempo passe rapidinho.
Pois é, essa é a bruxinha Operilda, exatamente, a Operilda. Na Orquestra Amazônica, que está em cartaz agora no Teatro da Caixa, né? É um espetáculo infantil que faz um pouco da passagem aí, ensinando um pouco para as crianças sobre a música erudita no Brasil, né? Os instrumentos, enfim, tudo que tem a ver com essa questão da música. Vamos conversar com a Andrea Basit, ela que é autora do espetáculo, que também faz o papel da bruxinha Operilda. Andrea, prazer falar com você, como vai, tudo bem?
Boa tarde, Edson. Tudo bem? Boa tarde aos ouvintes da Rádio Câmara.
Pois, André, como é que é essa ideia de trazer para as crianças um pouco sobre a música brasileira, falando aí de Villa-Lobos, falando até de Tom Jobim, quer dizer, de compositores tanto eruditos como populares da música brasileira, e mostrando um pouco, né, da questão dos instrumentos, da música para as crianças?
Esse espetáculo ele tem esse diferencial, porque ele fala da música erudita brasileira para as crianças. Villa-Lobos, ele entra, claro, nesse contexto, porque eu acho que é o nosso compositor erudito mais conhecido, né, até mesmo, às vezes, popularmente, e o Tom Jobim, porque ele navega nesses dois universos, tanto no erudito quanto no popular, e era maestro também, né, o maestro.
Sim.
Tom Jobim.
Sim.
Enfim, mas a gente acaba também passando um pouco pelo universo popular do século XX, né, com Chiquinha Gonzaga, uhum, Ernesto Nazaré.
Sim.
Porque foram muito importantes, influenciaram bastante a nossa música erudita. Então, a gente também passa por eles. Mas é muito interessante, poder, porque quando a gente fala assim, música erudita, já assusta. Aí música erudita para criança, e música erudita brasileira para criança parece uma coisa quase maluca, assim, né? Quase inatingível, e não é, não tem nada a ver. A nossa cultura ela é muito rica, né? Então também nessa parte da música erudita, essa riqueza ela é transparente, transparece. Nós temos influências dos nossos ritmos, do africano, do índio, e depois também dos ritmos nordestinos. Então, esses elementos todos entram na nossa música, o que faz com que essa música seja uma música bastante colorida, bastante rica também, e que traz uma coisa, essa graciosidade pro espetáculo também, que além de ter esse caráter informativo, tem um caráter de entretenimento, é super divertido.
Inclusive, nesse trechinho que a gente viu do clipe, que é o clipe que faz o anúncio do espetáculo, ele tem justamente, quer dizer, é parece uma orquestra, né? A gente tem um banco de orquestra, mas tocando um ritmo de baião, né? Quer dizer,
trazendo... Baião do Guerra Peixe.
Exato,
Morão, né?
Do Guerra Peixe. E trazendo um pouco desse universo também do popular. Agora, no palco, vocês têm mais ou menos uma turma de músicos, há vários instrumentos, Andréia? Como é que é esse cenário?
Nós temos 6 músicos eruditos, né? Quer dizer, a percussão ela é popular, mas ela também vai para o erudito. Então, é a Elaine Giacomelli no piano, a Cássia Maria na percussão, a Clara Bastos no contrabaixo, a Paula Souza Lima no violino, o Joca Araújo na flauta e no clarinete, e o Evandro Bezerra no trombone. Esse grupo que participa do espetáculo, eles tocam músicas que são de orquestra, mas que o maestro Miguel Briamonte, que é o nosso arranjador e diretor musical, compôs, fez esses arranjos tentando se aproximar ao máximo da formação da orquestra, para que soasse um pouco... pelo menos parecido, porque ter uma orquestra no teatro hoje em dia é muito difícil.
Sim, claro.
Então a gente tem um instrumento, né, tem os instrumentos de sopro, de cordas e de percussão, e o piano, que é a corda percutida, mas para que a gente tenha o mais próximo possível dos arranjos originais. E acontece, é bem interessante mesmo como ficou o resultado.
Bacana demais. A gente então convida a todos os nossos ouvintes para estar no Teatro da Caixa. Tem o espetáculo Tainha hoje, amanhã e domingo. Portanto, fiquem aí atentos. E a Andréia Bassetti conversando com a gente, ela que é a autora, né, do espetáculo sobre a Operilda na Orquestra Amazônica. Andréia Bassetti, muitíssimo obrigado pela participação aqui com a gente. Desculpa pela correria do tempo. E mas deixa aí o convite para o nosso ouvinte para chegar e assistir ao espetáculo no Teatro da Caixa nesse fim de semana aqui em Brasília. Um grande abraço para você e sucesso aí no espetáculo, na continuidade desse espetáculo que já está há muito tempo em cartaz em várias partes do país e chegando aqui para a gente agora.
É importante só lembrar que o espetáculo ganhou o prêmio APCA e que a gente batalha bastante para estar aqui em Brasília. Então queríamos muito que vocês viessem conhecer esse trabalho, que tenho certeza não vão se arrepender.
Com certeza. Muito obrigado, Andréia. Grande abraço.
Obrigada, Ed.
Tá aí, a Andréia Bassetti conversando com a gente. E vamos encerrar o Feijoada Completa de hoje com mais música. Ouvindo esse clássico da música infantil brasileira. Meu Mocinho, Meu Cowboy, Simoni, Jairzinho e a Turma do Balão Mágico. Encerrando o Feijoada Completa desta tarde, que teve a produção de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos do Edmilson Farias e apresentação de Edson Júnior. Eu volto semana que vem com mais Feijoada. Fica aí com o nosso grande Jairzinho, a Simoni e a Turma do Balão Mágico, Meu Mocinho, Meu Cowboy. Um abraço, gente, até semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.